Fala pessoal, tá começando mais um podcast do Missão Caruru, essa nossa parceria com a Sumitomo Chemical Brasil. Nos ouça, nos assista, curta, compartilhe mais soja. Hoje a nossa conversa é com a doutora Catarine Marcos, com o doutor Aldo Meroto e com o mestre Leonardo Burdetti. A conversa é sobre alternativas de manejo, palha, latifolicidas e pré-emergentes. Então, cola o ouvido aí, que lá vem informação.
Novamente apresentar, eu sou o Leonardo Burdetti, sou agrônomo da Sumitomo Chemical, tá? A gente está nessa missão aí envolvido e participando de forma mais ativa justamente para trabalhar nesse formato de alerta que os professores bem comentaram, analisando essa questão da dispersão que ela vem se dando de uma forma bastante rápida. O professor muito bem comentou que o gênero amaranto ele é um problema, é uma planta daninha, é um grupo que já está presente há vários anos em meio ao nosso sistema produtivo de soja e outras culturas, no entanto, que vem acontecendo a disseminação desses bióticos com esses níveis de resistência a um ou mais mecanismos de ação, é o que vem trazendo toda essa dificuldade e essa preocupação para todos nós, enquanto agrônomos, enquanto consultores, enquanto recomendantes aí de táticas de manejo, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente estava discutindo anteriormente, o crescimento dessa de área infestada do caruru no país vizinho, na Argentina, ela se deu de forma bastante acelerada, esses bióticos resistentes, essa dificuldade de manejo, tanto que hoje a Argentina ela tem uma área com problema de caruru, uma área infestada maior que a própria área de cultivo de soja. Analisando nosso cenário de sul-Brasil, a gente está num cenário que eu, analisando, a gente vem acompanhando algumas consultas aí também de consultorias, como a Spark, por exemplo, nos reporta que o cenário vem mais ou menos nesse sentido. Metade sul do estado, e principalmente aquela região onde começou a problemática de bióticos existentes, está na região de Bagé, Dom Pedrito, foi subindo, região de Pedro Osório, São Gabriel, Pantano Grande, toda essa região metade sul, aqui abaixo, 290, região das Missões, a gente já tem tido vários relatos também, reportes, aqui a nível do estado, região central do Rio Grande do Sul e região norte, começando alguma problemática, e no Paraná também, a região aí dos Campos Gerais, a gente vem acompanhando com os colegas do desenvolvimento de mercado e outros pesquisadores aí, como por exemplo da Fundação ABC, já esses reportes aí dessas sobras, dessa dificuldade de manejo, de plantas de caruru já com nível de resistência bastante elevado, impondo essa tática de manejo diferenciada e esse alerta para todos os produtores dentro de suas regiões, né? Aqui de forma resumida, que os professores já abordaram, aqui só para nós mostrar um pouco da realidade da região central do estado, que é uma área na região de São Gabriel, divisa entre Santa Maria e São Gabriel, a gente tem alguns pilares que traz também esse sucesso e essa preocupação em torno da planta daninha do caruru e do amaranto híbrido. Então, a planta com uma extrema velocidade de desenvolvimento, então, a planta tem com menos de 2 meses de emergência, ela já é uma planta que atinge aí uma altura, como vocês podem ver aí na imagem, acima de 1,60m, 1,70m, e já com toda a sua estrutura reprodutiva desenvolvida. Uma planta extremamente robusta, então ela tem uma condição de desenvolvimento bastante agressiva no meio que ela tá convivendo. Os fluxos de emergência e os picos dela entre outubro e fevereiro, aí os professores comentaram a questão do range, do intervalo que ela consegue aí, se adaptar à condição de início de emergência, temperaturas entre 20 e 30 graus. Essa imagem ela retrata muito bem esse cenário, onde a gente, na mesma lavoura com a soja, entrando lá em reprodutivo, nós temos plântulas recém-emergidas, tem plantas aí com 3, 4, 10, 15 folhas, plantas já com toda a estrutura reprodutiva desenvolvida e já sementando. Então, isso que é um ponto que a gente tem, que nos chama a atenção, porque difere muito de outras plantas daninhas de difícil controle que nós temos no cenário, como a questão da buva, que ela tem um período mais concentrado de emergência e desenvolvimento. O caruru ela tem essa dispersão ao longo do ciclo, que nos faz também refletir na questão de como manejar essa planta daninha, né? Uma alta produção de sementes, aí na faixa dos professores comentaram de 200, 400, tem literatura comentando na média de 500 mil sementes por planta, então esse é uma característica de sucesso dessa espécie. Sistema radicular agressivo, que comparando uma planta de caruru da mesma idade do que essa planta de soja ao lado, então a gente vê uma diferença muito grande, tanto de parte aérea quanto de sistema radicular. e uma planta extremamente precoce, então, né, pessoal? A gente olha aqui essa planta que tinha 21 dias de emergência e ela já estava emitindo aí inflorescência, já se preparando para estar tá entregando sementes para aquele local que ela estava se desenvolvendo. Então, isso são alguns pontos bastante importantes em torno dessa espécie. O manejo com pré-emergentes, pessoal, aqui é um dos pilares da nossa conversa. Então, a gente observa aí que nas nossas áreas com alta infestação de caruru, o manejo sem o uso dessa ferramenta, dessa classe de produto, ela se torna inviável. Então, a gente não consegue ter sucesso no manejo dessa espécie sem essa tática de controle. O foco do uso pré-emergente vai ficar em cima da redução do número de plantas e também, além disso, no atraso desse fluxo de plantas daninhas. Então, a gente consegue dar uma dianteira favorável aí para a cultura da soja, que ela consiga se estabelecer e já comece o processo aí de sombreamento também, reduzindo mais fluxo para frente. Então, por ser uma planta fotoblástica positiva, o caruru, ela demanda maior luminosidade e a gente, tanto fechando com palhada quanto com o dossel da cultura, a gente consegue ir regredindo esse avanço do caruru. E vai nos dar também, o pré-emergente vai nos dar uma maior assertividade no manejo com o pós. Então, pegar plantas menores infestações, facilitando esse manejo lá na pós-emergência com os latifolicidas que o professor Aldo comentou anteriormente. O uso do pré-emergente, pessoal, ele vai nos ajudar e vai nos entregar, principalmente quando a gente raciocina nessa questão de alta população do caruru e também da alta velocidade de desenvolvimento. Então, o que que nós pensamos, o que que nós precisamos do pré-emergente nesse momento? Tendo em vista que é uma planta que ela desenvolve de forma muito rápida, muito acelerada e é muito agressiva em meio à cultura da soja, como a gente vê nessa evolução aí da lavoura, aos 14 dias após a semeadura, 21, 28, 42, 56, a gente precisa que o nosso pré-emergente nos dê esses primeiros dias de desenvolvimento no limpo, então não ter essa mato-competição ou o menor mato-competição possível e também o menor número de plantas emergidas, para que nós consigamos ir avançando no ciclo da cultura e entregando um cenário mais positivo para ela e também facilitando o manejo quando a gente for precisar aí do uso nosso pós-emergente lá no início do desenvolvimento ainda da cultura da soja, mas também acessando plantas menores de caruru. Aqui alguns resultados que não vêm ao caso em termos de que produtos foram usados, mas só para mostrar que a gente tem a necessidade do pré-emergente, quando a gente analisa uma testemunha com a aplicação do pós e os resultados dos pré-emergentes. Então, a gente tem uma variação grande de performance dos produtos, tanto em controle quanto em residual, mas que, acima disso, a gente precisa da ferramenta para estar facilitando o nosso manejo de uma forma geral. Temos produtos isolados, com ativos isolados, produtos em mistura, e aqui a gente vai estar entendendo, então, o primeiro cenário, que é precisar do pré-emergente, e a partir disso buscar a ferramenta aí mais assertiva para estar nos entregando um manejo mais completo, tanto de caruru quanto de outras plantas daninhas presentes na área. Pensando em outro pilar que foi comentado, pessoal, a influência da palhada no manejo, ela tem uma relevância muito grande. Aqui, como o professor também falou, é o melhor pré-emergente que nós temos no mundo é palhada. Então só que a palhada ela demanda uma construção de área, então não é uma coisa que a gente consiga resolver de uma forma tão simples. Então a gente tem que investir na área, tem que desenvolver um raciocínio. Nós do Rio Grande do Sul temos um cenário com uma alta taxa de utilização e de integração lavoura-pecuária. Então a gente nesse ponto a gente soma dois problemas, né, que é não ter uma massa seca de alto valor em cima do solo no momento da semeadura da soja. Então a gente consome muito essa palhada. E outro ponto que o próprio fluxo de gado, essa rotação de animais, a gente pode estar auxiliando e aumentando essa disseminação de sementes e dispersão da espécie. Então, a gente tem dois problemas atrelados a um ponto apenas. Então, a gente desenvolveu um trabalho justamente para validar esse cenário de nível de palha, onde a gente trabalhou com 3 toneladas versus meia tonelada por hectare, para entender justamente como a gente conseguia compor o manejo. A gente conseguiu entender e compreender que realmente o pré-emergente, com os níveis de palhada que a gente pratica no Rio Grande do Sul, a palhada ela é muito mais parceira do que o antagonista do nosso pré-emergente, da nossa ferramenta aí de utilização em pré-semeadura da cultura da soja. Isso fica visual nos resultados que nós obtivemos aí, comparando os pré-emergentes. Então, a gente vê cada uma das duplas de barras, nós temos o pré-emergente ou a testemunha, onde a gente compara na coluna verde o pré-emergente com um nível de palhada maior, versus sem o nível de palhada. Então, a gente consegue observar que alguns pré-emergentes que tiveram performance inferior, a gente conseguiu ajudar aumentando o nível de palhada. Então, de acordo com a eleição de qual produto vai ser usado, a gente vai ter um resultado aí mais positivo com a inserção do maior nível de palhada. Esses resultados corroboram aí com um trabalho feito de forma mais minuciosa aí em nível de bandeja, um trabalho feito pelo Somavila e o Guinho aqui da UFSM de Santa Maria, onde nós temos aí um nível de controle ou uma redução do fluxo de emergência do caruru de forma bastante linear e representativa, quando a gente aumenta o nível de palha de zero palhada para um nível de 8 toneladas por hectare. Então, a gente chega aí um aumento, chegando aí a praticamente 100% de redução desse nível de infestação. Enquanto que os pontos aqui sem o sombreamento cinza, a gente tem o nível de controle com o uso do pré-emergente. Então, a gente vê uma estabilidade de controle em taxas altas em relação ao caruru com o uso do pré-emergente, e atrelado à palhada, a gente consegue, então, ter um controle mais representativo dessa erva, né? Aqui a questão do complemento com o pós-emergente, que o professor falou ao final. Hoje nós temos no mercado dois protótipos utilizados nesse cenário e com performance em cima do amarantos, do gênero amarantos, que seja lactofen ou fomesafen. Nessas colunas, a gente observa uma média de todos os pré-emergentes utilizados, então não é um produto X ou Y, todos os pré-emergentes trabalhados, a gente chega numa taxa de controle aí próxima a 70%, e quando a gente atrela o pré-emergente mais o pós-emergente no momento assertivo, a gente consegue elevar nossos patamares de controle, onde a gente trabalhou nesse cenário com lactofen e fomesafen. Vale lembrar que são produtos aí que vai ter uma quebra de paradigma, que também foi relatado anteriormente, por ser produtos que são quentes à cultura da soja, aí o produtor talvez vai ter que se adaptar de novo a visualizar a fitoxicidade, a visualizar aquele desconforto visual. No entanto, é uma escolha que tem que ser feita a partir do momento que vai ter que consertar um manejo e a cultura da soja tem que sentir esse sintoma aí durante seu ciclo. Questão de potencial de redução de produtividade também, a gente tem um resultado aí na faixa de 40%, 42% de redução de produtividade, comparando uma área testemunha, então sem aplicação de pré nem de pós-emergente, versus uma área com manejo de pré e de pós. Então, a gente visualiza que essas pressões, essas altas infestações de caruru, ela tem uma representatividade e um impacto muito grande em termos de potencial de redução de produtividade versus nossa produtividade esperada. Então, é um cenário que nos preocupa bastante. Quando a gente vai fazer a conta hoje das táticas de manejo, elas se pagam de forma bastante simplificada no raciocínio, uma vez que a gente tem essa segurança no manejo da nossa área. Então, esse é um ponto bastante relevante, além de toda a dificuldade de manejo, da dispersão facilitada, é uma planta daninha que compete muito com a cultura da soja. São duas plantas aí de folha larga, então elas competem por itens de grande similaridade no ambiente que estão convivendo. Então, esse é um ponto importante também. Aqui, para fechar nossa conversa, pessoal, eu fiz uma análise juntando todas as informações que nós tínhamos compilado, elegendo dois pré-emergentes aí, para a gente analisar e fazer um raciocínio pensando em todas as táticas de manejo que nós discorremos ao longo da conversa. Então, palhada, pré-emergente e pós-emergente. Então, a gente analisa nas colunas vermelhas um cenário onde a gente não trabalhou com palhada e não trabalhou com latifolicida em pós-emergência. Na coluna amarela, com palhada e sem o pós. Na coluna laranja, sem a palhada e com o pós. E na coluna verde, então, somando tanto o pré com a palha com o pós. Então, a gente vê que onde a gente não usa pré-emergente, que é o primeiro conjunto de barra, a gente não consegue acessar níveis ou patamares de controle satisfatórios. Então, a gente vai, mesmo que trabalhe com palhada, que trabalhe com o pós, esse pós ele não consegue suprir o controle, porque a gente não vai estar conseguindo acessar plantas no tamanho ou no estágio ideal de controle. Quando a gente vai para o lado pré-emergente 1 ou pré-emergente 2, pré-emergente 1, trabalhando com produtos isolados, com ativos isolados, a gente tem um nível de controle que vai se elevando, sim, ao momento que a gente vai somando as tecnologias, até chegar num patamar que a gente consegue trabalhar com o pré de forma mais assertiva, facilitando o manejo do pós. E aqui, uma outra alternativa de pré-emergente, que já nos entrega uma segurança, uma tranquilidade de manejo desde o início, e aí atingindo patamares quase de controle em totalidade, num cenário de elevadíssima pressão de caruru por metro quadrado. E aqui vem a parte que a gente realmente busca, que a professora Catarina comentou, de não ter uma tolerância, de não suportar plantas daninhas de caruru em meio à lavoura de soja, porque realmente, além da mato competição, tem todo o cenário de dispersão aí que evolui de forma bastante acelerada. Aqui algumas imagens para retratar o que nós comentamos. Então, aqui era a nossa área testemunha, onde a gente desenvolveu um desses trabalhos nossos. Então, realmente uma pressão extremamente elevada, onde a gente trabalhou com o pré-emergente e o pré-emergente mais o pós. Então, a gente consegue, sim, com as ferramentas certas, atingir um nível de controle aí bastante satisfatório. No entanto, é uma composição de manejo. A gente não consegue trabalhar com uma tática apenas e ter sucesso de controle sobre essa erva. E aqui uma análise em relação a realmente a necessidade da palhada e quanto que ela nos entrega em termos de controle, quanto ela nos facilita esse manejo para nos entregar ao pré e ao pós também um cenário mais favorável de manejo dessa planta daninha, tá? Então, de forma resumida, pessoal, acho que a mensagem mais importante, deu uma das mensagens mais importantes da nossa conversa de hoje, além de todo o impacto da resistência, de dispersão dessa planta daninha, de como ela vem se desenvolvendo e tomando conta de áreas no Rio Grande do Sul, quando a gente vai pensar em táticas de manejo, não consegue, não deve pensar numa ferramenta isolada. Então, a gente vai precisar compor o sistema com palhada, nas áreas aí mesmo de integração lavoura-pecuária, trabalhar, retirar gado mais cedo, manter o nível de palhada mais elevado para conseguir manejar nossas áreas e com infestação de caruru, evitar que essa rotação de animais passe de áreas infestadas para áreas não infestadas, para não aumentar esse cenário. A escolha do pré-emergente, então, primeiro ponto, usar pré-emergente, segundo ponto, a escolha dele, um produto aí com espectro, que nos entregue residual, é um pilar muito importante, pensando numa planta que tem um fluxo de emergência tão ampliado, residual é muito importante, e a seletividade à cultura da soja. E aí, para finalizar essas táticas de manejo empilhadas, o pós-emergente vai entrar e vai retomar aí um cenário de grande utilização quando tivermos áreas com esse problema. Então, a gente vai ter que usar produtos aí realmente que são ditos específicos ou latifolicidas e também aí se acostumar de novo a ter aquele desconforto visual de algumas fitoxicidades para conseguir atingir patamares de controle mais aceitáveis em relação ao caruru. Aqui algumas imagens nós coletamos aí numa área aqui em Pantano Grande, então para entender o potencial de desenvolvimento dessa planta daninha. Então aqui uma planta isolada, claro, não em meio de lavoura, mas como ela tem um potencial de desenvolvimento bastante agressivo, aqui já em meio à lavoura de soja, e aqui uma área não manejada versus uma área assertiva em manejo. Então a gente consegue trabalhar, no entanto, tem que pensar em manejos e desenhar um manejo programado aí para essa planta daninha, porque realmente ela demanda essa atenção.
Buenas, turma, esse foi o nosso último podcast do Missão Caruru. A gente agradece a todos que nos acompanharam nesses 6 episódios aqui nas plataformas de áudio. Muito obrigado também à nossa parceira Sumitomo Chemical Brasil, que nos ajuda a levar essa informação cada vez mais longe, e aos palestrantes que nos ajudaram com mais essa aula aqui. Peço a todos para curtirem, compartilharem, ouvirem e assistirem mais soja. Muito obrigado e até a próxima!